Formação de rede para perguntas e respostas da Bíblia Sagrada vai começar na Mira.
A partir de agora, na Novo Tempo. Dúvidas. Contradições. Questionamentos. Uma só verdade. A Palavra de Deus. Na Mira da Verdade.
Olá, muito bom dia, nosso ouvinte. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros e eu e toda a equipe da Novo Tempo aqui junto com você.
Bom dia, amigo ouvinte. Envie suas perguntas, porque queremos estudar a Bíblia com você mais uma vez. Um abraço, que Deus guarde a você. Obrigado pela sua audiência, por sua companhia mais uma vez.
E você já sabe, aqui no programa Na Mira da Verdade, se você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.
Para você participar, basta você mandar a sua pergunta por SMS, não, por WhatsApp. Aqui é mais prático ainda. Você pode estar em qualquer lugar aí e mandar a sua pergunta por WhatsApp pra gente. O número é 12981510081. Você formula sua perguntinha objetivamente e manda pra gente, que ela vai estar na mira. E eu quero ver se o professor consegue responder apenas baseando-se na palavra de Deus. Tá bom? Então participe do programa, e você também tem o nosso blog, onde você pode mandar a sua pergunta e também se aprofundar mais no conteúdo que apresentamos. novotempo.com/namiradaverdade. E a primeira pergunta já chegou aqui por WhatsApp. Quem mandou foi Erlan Barbosa, de Vitória. Ele pergunta o seguinte. Não, essa pergunta chegou pelo nosso blog, hein? Olha lá. Olá, Tito, professor Leandro Quadros, sou Erlan de Vitória da Conquista, Bahia, e gostaria de saber sobre o uso do véu na Bíblia. Porque veio uma mulher aqui em casa fazer um estudo, e eles eram testemunho de Jeová, e no final do estudo eles colocaram um véu sobre a cabeça para falar com Jeová. Elas falaram que quando uma mulher ora na presença de um homem, tem que pôr um véu na cabeça. É obrigatório o uso do véu. Professor, é isso mesmo? Por que realmente as mulheres têm que colocar um véu quando ora a Deus, até mesmo aqui, como ele está dizendo, próximo de um homem? Como é que é isso? Na Bíblia tem algum ensinamento sobre isso, meu amigo?
Veja, primeiramente, eu desconheço que os irmãos testemunhas de Jeová usem o véu. Pelo que eu entendo, posso até estar enganado e desinformado, mas pelo que eu sabia, são os irmãos as irmãs da congregação cristã no Brasil, né? Então, os irmãos testemunhos de Jeová, eu não creio que usem. Agora, se mudaram, eu não estou a par. Mas vamos comentar a respeito do véu mencionado em 1 Coríntios, capítulo 11.
Ah, então quer dizer que tem isso lá na Bíblia, né, professor?
Tem essa menção. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 3. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo, que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. O que que esse texto fala? Paulo fala num contexto cultural, amigo ouvinte, por isso que é importante analisarmos o contexto cultural no qual um verso é escrito. Ele fala num contexto, amigo ouvinte, em que na sociedade grega, um homem usar cabelo comprido, ele era mal visto na sociedade. E a mulher que não usasse o cabelo comprido ou o véu em público, ela era mal vista como uma mulher assim prostituta e insubmissa ao marido. Então Paulo, ele dá uma orientação para que a igreja local, que tinha essa influência grega, não entrasse em choque com a cultura local. Por exemplo, Tito, o que seria, como que as irmãs iriam testemunhar em dar um estudo bíblico, por exemplo, se chegassem numa casa com a cabeça descoberta perante o esposo da outra mulher? Ia ficar uma coisa muito irreverente dentro daquela cultura. Agora, que esse é um aspecto cultural, nós analisamos no próprio texto. Por exemplo, aqui diz que para o homem é desonroso cobrir a cabeça e usar o cabelo comprido, né? Só que os judeus usavam o cabelo comprido, até pelo menos pelo ombro. E no Antigo Testamento, em número 6, percebemos que tinha o chamado Nazireu. Era um homem que dedicava-se totalmente a Deus. Nessa dedicação, ele não cortava o cabelo, jamais, e não usava nada que fosse fermentado. do vinho, né?
Uhum.
Então, veja, é um aspecto cultural, porque se fosse um princípio, Deus teria dado a proibição para o homem não usar o cabelo comprido, até mesmo no Antigo Testamento.
Uhum.
Então, como é um aspecto cultural, este texto não se aplica à nossa cultura hoje. Óbvio,
agora,
não é
então
errado...
Isso acaba sendo um costume.
É um costume.
Uhum.
Não é errado uma irmã da congregação cristã usar o seu véu,
uhum,
se essa é a cultura religiosa dela. Agora, alegar que isso faz parte de um princípio bíblico aplicado a todas as culturas, nisso realmente há um erro.
Ok, professor. Muito bem. Você pode mandar suas perguntas para a gente. Nós estamos esperando aqui. Queremos a sua participação. Onde quer que você esteja ouvindo a Rádio Novo Tempo, ou quem sabe com o aplicativo da Rádio Novo Tempo, você pode estar acompanhando o programa, mandando suas perguntas e também nos assistindo através do YouTube, o nosso canal youtube.com/Novo Tempo Rádio.
É, estamos juntos.
É só você acessar aí e vai ver toda a equipe da Novo Tempo aqui.
É verdade, é elegante imagem dos nossos apresentadores. Aliás, Tito Rocha...
Hoje ninguém está de pijama, né?
Hoje está todo mundo, mano. Devidamente elegante. Não, sempre devidamente, parabéns. Olha aqui, nós temos um presente para oferecer para o nosso ouvinte, que está aí nas mãos do Tito, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Fala, Tito, desse material.
Para você ter essa revista, é um curso bíblico completo que nós oferecemos, tanto aqui no programa de rádio, como também na TV. Você pode ter essa revista aí na sua casa. Basta você, agora aqui no rádio, você pode ligar para a gente. Nós temos uma equipe que está pronta para receber a sua ligação, pegar os seus dados postais e mandar para você gratuitamente. Verdades para o Tempo do Fim. 0-12-21-27-3121. Liga para a gente e peça agora mesmo.
Tito, a possibilidade também do acesso através do nosso site, novotempo.com/rádio. Primeiro banner lá é para você estudar a Bíblia com a gente. Peça Verdades para o Tempo do Fim.
Legal, muito bem. Próxima pergunta chegou por WhatsApp, essa sim, o Luan de Curitiba. Ele pergunta o seguinte: a Bíblia nos dá algum sinal antes de ocorrer o fechamento da porta da graça? Como saberemos que o tempo de salvação acabou? E após esse evento, quanto tempo depois Jesus vai voltar? Professor, primeiro para a gente contextualizar o nosso ouvinte, porta da graça é um termo usado onde indica que Jesus encerra o ministério no santuário celestial e agora então vem buscar os seus filhos, não é isso?
É isso mesmo. Quando Cristo termina o seu trabalho de intercessão e de juiz, ele volta para buscar os seus. E aí, quando ele sai e diríamos assim, a porta do lugar do santuário se fecha, nós dizemos que a porta da graça se fechará. Por quê? Quando Cristo sair do seu santuário, todos os casos terão sido decididos. Quem aceitou a Jesus, aceitou. Quem não aceitou, não aceita mais. Né? Nós entendemos isso com base na leitura de Apocalipse 22:11, onde é dito assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar. Ou seja, haverá um momento em que todos os casos terão sido decididos e Cristo volta. Agora, como sabermos quando chega este período? Se você for olhar algumas páginas antes da sua Bíblia, você verá que antes deste período, antes do término, ou melhor, quando Cristo terminar ali a sua obra de intercessão, caem as chamadas sete pragas, ou seja, sete últimos juízos de Deus sobre a humanidade que não se arrependeu. Essas pragas caem como resultado da conclusão da obra de Cristo do seu ministério de intercessor. Por quê? Saindo ele do santuário celestial, não há intercessor.
Uhum. Não é? Não há intercessor.
Não há intercessor. E ele tendo terminado a sua obra de intercessão, agora o que Deus vai enviar? Juízo. As pragas são juízos finais antes do juízo definitivo propriamente dito, quando Deus jogará os ímpios no lago de fogo, os castigará e os destruirá. Então, quando começar, amigo ouvinte, a cair a primeira praga, o primeiro grande juízo de Deus, isso já indica que Jesus terminou a sua obra. Agora, dar datas para isso, obviamente, isso é impossível.
Agora, vamos entrar mais no assunto das pragas. Isso quer dizer que as pragas só irão receber aquelas pessoas que, porventura, não foram salvas nesse juízo? Ou seja, ela não vai cair a todos. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu salvador é que receberão as pragas?
É isso mesmo.
E a Bíblia fala isso?
Fala. Até uma promessa muito interessante no Salmo 91, não é? Eu até vou ler esse texto aqui. Veja, as pragas são juízos de Deus sobre pessoas que não se arrependeram. Então é óbvio que o cristão, aquele que aceitou a Cristo como salvador, ele está protegido contra essas pragas, né? As pragas são juízos sobre os impenitentes, né? O Salmo 91 tem uma promessa que perfeitamente vai ser assim vivida por aqueles que estiverem vivos por ocasião das sete últimas pragas, né? Vou ler aqui o Salmo 91, versículo 10. Diz assim, ó: nenhum mal atingirá, nem praga alguma se achegará à sua tenda. Então há uma promessa de proteção de Deus em relação a qualquer tipo de praga que possa vir na vida dos justos. Então as pragas são para os impenitentes.
A Bíblia nos dá algum vislumbre de quais são essas pragas?
A Bíblia dá. São dois capítulos que falam sobre isso, né? Capítulos 15 e 16. Eu vou mencionar brevemente.
De qual livro?
Apocalipse, né?
Ok.
Então o ouvinte pode ler quais são todas essas pragas. Por exemplo, verso 2 do capítulo 16. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas sobre os que tinham a marca da besta. Ou seja, os que adorarem a besta, o poder representado pela besta, terão feridas chagas malignas no corpo, ou chagas, né? Aí, verso 2, a água em sangue, né? Aí diz o porquê: já que mataram muitos justos de Deus, Deus dará sangue para eles a beber. Então, são várias manifestações sobrenaturais do capítulo 16 que mostram quais são os sete últimos juízos de Deus.
Ok, ok. Muito bem. Se você está ouvindo aí, esse é o programa Na Mira da Verdade, e você pode mandar sua dúvida ou seu questionamento para a gente através do WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Participe do programa ou então acesse o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. A próxima pergunta, o Vinícius Ferraz, de Novo Hamburgo, pergunta o seguinte: o professor disse que seremos julgados segundo nossas obras, Apocalipse 20:13, e por isso Deus não levará em conta um ato isolado, e por isso, caso alguém cometesse um pecado e morresse, teria chance de salvação. Mas como fica então o ladrão ao lado de Jesus? No último momento ele se arrependeu. Isso não seria um ato isolado, professor?
Isso é um ato de arrependimento. Isso é muito diferente do que a pessoa cometer um erro, né? Simplesmente por causa dessa natureza pecaminosa, né? Então, o que o ladrão fez? O ladrão aceitou a Cristo como Salvador e, por causa da fé, Deus o perdoou. Deus é tão misericordioso que, por causa de um ato isolado de fé, Deus perdoa toda uma vida passada. E Deus é tão misericordioso que não é por causa de um ato pecaminoso isolado que ele vai tirar a salvação do indivíduo. Agora, se você questionar o juízo de Deus, aí você tem que ler a parábola de Mateus 20 dos trabalhadores na vinha, né? Ele diz em Mateus 20 claramente o seguinte, até vou ler um texto para você, de Mateus capítulo 20, que é muito interessante. Aqui fala dos trabalhadores na vinha. E aqui diz, por exemplo, em Mateus capítulo 20, verso 9 em diante, diz assim, ó: vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Ou seja, Deus decidiu que tanto aquele que teve uma vida ao lado de Cristo, quanto aquele que se arrependeu de coração no último momento, tem a mesma recompensa. E o que nós, seres humanos, temos que ver com isso? Ele é o dono da vinha, ele salva quem ele quiser. Então, se ele quer exercer misericórdia por atos isolados, quem somos nós para questionar a Deus? É o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 20.
Ok, mas nesse mesmo assunto a gente pode ir para essa pergunta que chegou para a gente aqui lá de Curralinho, Pará. Quem mandou foi o Alberto e ele diz o seguinte: vocês adventistas acreditam no aniquilanismo, aniquilanismo. Porém, vocês acham justo aplicar tal pena tanto a uma pessoa que furta quanto a um latrocida? Vocês acham justo isso? Já que existem pessoas que preferem tirar a sua vida do que enfrentar um julgamento?
Querido irmão, se você analisar com carinho esse seu argumento, você deu um tiro no seu próprio pé.
Como assim, professor?
Por quê? Se você acha injusto tanto por exemplo, um homicida ter a mesma sentença eterna no Lago de Fogo, ou melhor,
não.
Se você acha injusto um homicida ter a mesma sentença de aniquilação no Lago de Fogo, por exemplo, que um ladrão de galinhas, é injusto da mesma forma Deus condenar ao tormento eterno, por exemplo, o Adolf Hitler e um ladrão de galinhas. Então as duas coisas são totalmente injustas e incoerentes.
É, mas ele afirma que nós achamos justo isso. Os adventistas acham justo isso?
Não, ele não entendeu o seguinte.
Olha aqui, ó. Porém, vocês acham justo aplicar tal pena tanto a uma pessoa que furta quanto a um latrocida.
Ele disse isso por causa da teoria aniquilacionista. Então, como nós aceitamos essa teoria, mas só que aceitamos da forma bíblica, né? Ele chegou a essa conclusão. Agora, meu irmão, quando nós lemos Lucas 12, 47, 48, nós encontramos o equilíbrio. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Imagine, realmente, de certo ponto, você tem razão. Já pensou Deus dar a mesma sentença para um homicida perverso e para um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Ambos serem logomente extinguidos no Lago de Fogo? Isso é injusto. Agora, também é injusto, por exemplo, Deus dar a mesma sentença para o diabo, que é o pai do pecado, e para um indivíduo que pecou 80 anos, ou seja, ambos serão atormentados para todo sempre.
Mas então isso é desproporcional. Mas por isso que a Bíblia diz que o diabo vão ficar queimando eternamente.
Agora nós vamos ler Lucas 12, 47 e 48, para entendermos o ensino bíblico de proporcionalidade de castigo. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Esse texto, querido irmão, não deixa dúvidas de uma coisa. O castigo é proporcional às obras de cada um. E aqui está o equilíbrio, e você verá que a compreensão adventista é totalmente bíblica. Nós cremos que cada pessoa será punida no lago de fogo proporcionalmente à sua rejeição a Deus e às maldades que fez. Então é óbvio que um ladrão que não se arrependeu e um assassino que não se arrependeu, eles não terão o mesmo tempo de duração no lago de fogo. É proporcional. Isso é justiça. Então, eu recomendo que o irmão reavalie o seu argumento, porque ele está, de certo modo, errado, e entenda que, biblicamente, o castigo é proporcional. E depois do castigo proporcional, Malaquias 4, 1 a 3 diz que os ímpios se desfarão em fumaça, e o Salmo 37, 20 afirma que eles... Ou melhor, o Salmo 37, 20 afirma que eles se desfarão em fumaça, e Malaquias 4, 1 a 3 que eles se transformarão em cinzas. Então, este é o ensinamento bíblico justo e coerente.
Mas baseando-se nessa sua fala, podemos então entender que Satanás, Lúcifer, queimará para sempre?
Mais tempo do que outros.
Mas não. Ninguém vai ficar queimando eternamente.
Não, pelo seguinte, Romanos 16, 20 diz que vai chegar o momento em que Satanás será esmagado. Ou seja, isso é uma linguagem que envolve destruição total. Agora, óbvio, por ele ser o pai, o originador do pecado, ele será bem mais castigado do que muitos outros.
Ok, professor. Muito bem. Falando em fogo, o Diego Aparecido Barbosa, de São José do Rio Preto, São Paulo, um abraço aí a todos os ouvintes da rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, pergunta o seguinte: onde Daniel estava quando os amigos deles foram julgados na fornalha? segundo Daniel 3:2, todos da província foram convocados. Por favor, Tito, põe essa pergunta ao professor Leandro Quadros. Tá no ar, tá na mira a sua pergunta. É, isso é verdade, professor. A gente sabe ali que os três amigos de Daniel foram jogados na fornalha, inclusive depois foi visto quatro seres lá dentro, e não três. Agora, e Daniel? Onde é que estava o menino Daniel nesse mesmo contexto?
Pergunta interessante. Alguns críticos alegam que Daniel, por não ser mencionado, ele se ajoelhou diante da estátua e que ele foi infiel a Deus. Agora, um crítico que afirma isso, ele só demonstra que está mais por fora do que arco de barril, né? Porque quando você lê o capítulo 6, Daniel já na sua velhice, ele continuou fiel a Deus. Aqui ele tinha mais de 80 anos e naquele episódio da Cova dos Leões, ele preferiu ser jogado na Cova dos Leões do que deixar de adorar ao Deus verdadeiro. Então, afirmar que Daniel se ajoelhou realmente é uma ideia que não tem qualquer fundamento. Agora, mesmo que o texto bíblico de Daniel não diga diretamente onde ele estava, analisando a cultura da época e o que significava a função que Daniel tinha, nós podemos ter um vislumbre. Daniel era o homem mais importante no reino depois de Nabucodonosor. Então, de acordo com os estudiosos, duas possibilidades. Primeiro, ele pode ter sido enviado para uma missão especial fora do reino. Ele era, na verdade, o embaixador, né, diríamos assim, de Babilônia. E Nabucodonosor, que era um amigo íntimo de Daniel, pode ter enviado para poupá-lo, porque ele sabia que Daniel não ia se ajoelhar diante da imagem. E uma outra possibilidade, que a menos aceita, mas os estudiosos também, alguns são favoráveis a ela, é que ele, por ser um abaixo de Nabucodonosor, estivesse no palanque real, diríamos assim, juntamente com ele, e não precisaria ajoelhar-se. Então, qualquer uma das opções que você aceitar são válidas dentro da compreensão histórica e cultural do assunto. Agora, a alegação de que ele se ajoelhou realmente é coisa sem fundamento, não é? Não tem lógica uma coisa dessa.
Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você fazer a sua pergunta e mandar para a gente por WhatsApp. O número é 12981510081. Ou também você pode formular a sua pergunta e mandar pelo nosso blog, novotempo.com/namiraDaVerdade. Professora, a próxima pergunta para o WhatsApp, quem mandou foi a Cristina de Ji-Paraná, e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber por que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14:34, que as mulheres não podem falar na igreja. Isso realmente se aplica a nós hoje? Vamos ler então o que está escrito lá em 1 Coríntios 14:34. Na Bíblia na Linguagem de hoje, professor, diz o seguinte: as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que pergunte em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Professor, o texto aqui aparentemente é muito claro. Por que essa afirmação de Paulo, professor?
Pelo seguinte, vamos ler essa afirmação de Paulo à luz de um outro texto no Novo Testamento, que se encontra, por exemplo, em Atos 21, versos 8 e 9. Diz o seguinte: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Aqui fica óbvio que as filhas de Filipe eram profetisas e que, portanto, elas falavam em público. Ninguém profetiza em secreto, não é? Não existe profetisa em secreto. Então, como harmonizarmos as duas coisas? Simples. Eu mencionei no princípio do programa que a questão do véu em Corinto era um aspecto cultural. A questão da mulher não falar em público também fazia parte da sociedade grega. Na sociedade grega, as mulheres não deveriam falar em público, porque se elas o fizessem, elas demonstrariam insubmissão ao marido. Então, na sociedade grega, somente homens falavam em público. Paulo, novamente, não quis entrar em conflito, em choque com a cultura local, mesmo Paulo sabendo que este não é um princípio bíblico, que o próprio Paulo conhecia é esse relato de Atos, obviamente, em que as filhas de Filipe eram profetisas. Sem falar nos relatos do Antigo Testamento, por exemplo. Aqui em Juízes, capítulo 4, verso 4, diz assim, ó, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Olha, Débora, além de profetizar, era juíza.
Uhum.
Então, são aspectos culturais diferentes. O princípio por trás é, não escandalize a sociedade na qual você se encontra, para não criar barreiras para a pregação do evangelho.
Então, hoje não tem problema nenhum.
Nada a ver, porque na nossa cultura hoje, a mulher tem papel de liderança, tem voz ativa. Lógico, a Bíblia não está dizendo que a mulher deva assumir funções de homem, não é? No seguinte sentido, a mulher tem que continuar, não é, sendo o coração do lar, enquanto o marido é o cérebro do lar, diríamos assim, a mente do lar. E a mulher é o coração, para poder dar esse ponto de equilíbrio. Agora, a mulher tem sim a sua voz ativa, não é? E isso é cultural, não tem nada a ver com um princípio universal.
Ok, muito bem. Essa agora é anônima, veio de Salvador, ela prefere não se identificar. A pergunta é a seguinte: moro na Bahia e não quero me identificar. Eu já fui casada e por 3 vezes. E hoje estou noiva. Tenho que me considerar adúltera? Sendo que fui traída no primeiro marido. No segundo marido escolheu a homossexualidade. E o terceiro, além de trair, ele também me ameaçava de morte. O que vocês me diriam sobre isso? Essa pergunta, professor, você vai mostrar na Bíblia daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
Na mira da verdade.
Estamos de volta, agora são 10 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui. No bloco anterior, uma pergunta que ficou em aberto. É uma pergunta anônima e ela diz o seguinte: já fui casada 3 vezes e hoje estou noiva. Tenho que me considerar adúltera? Sendo que fui traída no primeiro casamento, no segundo meu marido escolheu a homossexualidade e no terceiro, além de me trair, me ameaçava de morte. O que vocês me diriam sobre isso?
Primeiramente, querida irmã, com base em Mateus 19:9, você não pode ser considerada uma adúltera, né? Porque você foi traída. Agora, eu creio que você deveria considerar que você é uma pessoa muito carente afetivamente. Por quê? Você está buscando vários relacionamentos, não está dando certo nesses relacionamentos. O que isso está mostrando? Que a sua carência afetiva, o seu desejo de amor e carinho é tão grande que isso acaba levando você a se precipitar nas suas escolhas. Então, o que eu recomendo, minha irmã, para você? Que você busque uma ajuda com um bom psicoterapeuta, uma boa psicoterapeuta cristã, para você entender o que causou esse buraco emocional dentro de você que a leva a precipitar-se na escolha dos seus esposos, não é? Então, eu creio que vai ser o melhor investimento da sua vida, nesse atual contexto, você fazer uma boa psicoterapia. Pode ter certeza, vai trazer muitos benefícios a você, você vai se compreender melhor, você vai saber melhor como lidar com o vazio interno e você agirá com mais racionalidade na escolha do seu futuro marido.
Muito bem, professor. Próxima pergunta por WhatsApp. Se você quer participar do programa, pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Ou então você pode acessar também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou por WhatsApp, quem mandou foi a Miranda, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, e essa foi pro YouTube, hein? Você também pode participar pelo YouTube, estou aqui vendo, essa chegou pelo YouTube, a Miranda, ou melhor, o Miranda Filho está nos assistindo, hein? Um abraço a você, Miranda, sua pergunta agora está na mira da verdade, e ele diz o seguinte: como entender a passagem de Isaías 14, verso 12, que diz que Satanás dominava as nações antes dele ser enviado aqui para a Terra? Já que nesse tempo não havia nações, como entender o texto bíblico? Então vamos lá. Isaías 14, verso 12, diz o seguinte: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Esse texto, professor, está dando alguma indicação de que essa menção é a Lúcifer, Satanás, o inimigo de Deus que foi jogado fora do céu?
É importante, amigo ouvinte, analisarmos uma coisa. Na Bíblia, há profecias de dupla aplicação. Por exemplo, em Isaías 14, fala tanto do rei de Babilônia quanto de Lúcifer. Certo? Então, o que, que Deus faz? Deus manda um recado para o rei de Babilônia, que dominava as nações, e ao mesmo tempo manda um recado para Lúcifer. Algo parecido Deus faz em Ezequiel 20. Por exemplo, ele escreve o capítulo, né? Deus fala para o rei Tiro, mas ao mesmo tempo ele manda um recado para Satanás. Por quê? O rei de Babilônia, em Isaías 14, era tão mau quanto Satanás. É uma comparação, não é? E o rei Tiro também era perverso como Satanás. Então Deus manda um recado para ambos. Por isso esse detalhe que fala que ele dominava todas as nações, esse se refere ao rei de Babilônia. Então lembre-se, profecia com dupla aplicação.
Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta por WhatsApp também, quem mandou foi o Anderson de Campos dos Goytacazes, e ele pergunta o seguinte. Por que que a Bíblia diz em 1 Samuel 16, 14 que um mal da parte do Senhor foi enviado para atormentar o rei Saul? Deus pode enviar o mal para uma pessoa, professor? Que história é essa que está escrito na Bíblia aí, que Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul?
Quando nós lemos, amigo ouvinte, eu lembro que há alguns anos, quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado, né? Porque 1 Samuel 16, 14 fala assim, ó, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. Então, eu ficava meio na dúvida. Como que isso era possível? Depois, fazendo algumas leituras bíblicas, veja, por isso que é bom a gente estar sempre lendo a Bíblia, né? Quando eu li toda a Bíblia no ano seguinte, eu percebi que no verso seguinte a minha dúvida era esclarecida. Por isso que nós temos que ler a Bíblia sempre, amigo ouvinte. Nunca haverá um momento em que você, vamos dizer assim, ah, eu sei tudo da Bíblia. Quem afirma isso não é humilde e não conhece realmente a amplitude do texto bíblico, né? Olha o que diz o verso 15, logo após essa afirmação. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Quem disse que o espírito maligno era enviado por Deus? É a opinião da Bíblia ou é a opinião dos servos de Saul? Bem claro, é a opinião dos servos de Saul. Por quê? Os hebreus naquela época não tinham, amigo Tito, na mente, claro, o que vinha de Deus e o que não vinha. Então eles atribuíam tudo a Deus. Então o que 1 Samuel 16, 14 e 15 registra é a opinião da época dos servos de Saul. Mas não é a opinião bíblica em si, porque depois que os hebreus têm mais revelação sobre o assunto, olha o que diz aqui o Salmo 5, verso 4, ó. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. E aí Tiago 1,13 diz, né, que Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então, na Bíblia você percebe que essa foi uma revelação progressiva que eles foram adquirindo e que realmente lá era a opinião dos servos de Saul e não a opinião de Deus sobre o assunto.
Muito bem, professor, muito bem. Essa agora chegou pelo nosso blog, o Júnior, ele é de Quiterianópolis, Ceará, e ele pergunta o seguinte. Existe texto em Apocalipse que deixa claro que estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia? Por que essa pergunta, meu caro ouvinte? Ali no livro de Apocalipse, Apocalipse apresenta aí as sete igrejas, e essas sete igrejas está relacionado com períodos da igreja. E a última igreja é Laodiceia. E a pergunta dele é essa, professor. Estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia mesmo?
Nós não temos dúvidas quanto a isso pelo seguinte. As sete cartas que o apóstolo João enviou às sete igrejas, ele enviou às 7 igrejas da Ásia. E curioso é que cada uma dessas igrejas se refere também a um período da história da igreja cristã neste mundo. Desde o período de pureza doutrinária, representado pela carta a Éfeso, até o período de corrupção doutrinária e de mornidão espiritual da igreja, representado pela carta a Laodiceia. E como que nós sabemos que estamos no tempo do fim? Pelo seguinte, o nome Laodiceia já é o suficiente, mesmo que não analisássemos o texto.
Uhum.
O nome Laodiceia significa povo do juízo. Então a carta, ela foi escrita para a igreja de Laodiceia, na região da Ásia, mas ela tem uma aplicação ao período histórico em que o povo de Deus vive na fase do juízo. De acordo com 1 Pedro 4,17, o juízo de Deus já começou em uma de suas fases e depois vem o juízo final. E um outro detalhe importante, você percebe em Apocalipse 3,19, ou melhor, 16, em que a igreja do período de Laodiceia não é morna, não é fria e nem quente, ou seja, é uma igreja indecisa. E hoje você percebe isso no meio do cristianismo, uma mornidão espiritual tremenda, né? Um descompromisso com a palavra de Deus, né? Falta de amor para com as pessoas. Então, realmente, Laodiceia quer dizer povo do juízo e faz parte, sim, da última fase da história cristã antes de Jesus Cristo voltar a este mundo.
Então, nós podemos concluir que nós estamos vivendo realmente no tempo do fim.
Com certeza. Os sinais da volta de Cristo apontam todos para isso.
Portanto, se você quer saber mais sobre o tempo do fim, nós temos aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico onde você poderá tirar dúvidas sobre os momentos em que vivemos e o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos diz. Para você receber essa revista aí na sua casa, ligue para a gente, 0-12-21-27-3121, ou então acesse a nossa página.
Novotempo.com/rádio, você tem o banner, você pode clicar por ali tranquilo, sem problemas, cadastrar-se e fornecer o seu endereço completo. Vamos enviar gratuitamente Verdades para o Tempo do Fim.
Muito bem, vamos então aproveitar, meu amigo Veríssimo, mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão espalhados pelo nosso país aí. Nós temos 18 emissoras de rádio que estão conectadas agora com a gente em rede e a gente manda abraço aí para Afonso Cláudio, Espírito Santo, AM 1300.
Minas Gerais, Poços de Caldas, 97,5 FM.
Campinas, 830 AM.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM.
Belém, Pará, 1080 AM.
Alô, Salvador, Bahia, 920 AM.
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 630 AM.
São José do Rio Preto, São Paulo, 1290 AM.
Curitiba, Paraná, 106,5 FM.
Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM.
Florianópolis, Santa Catarina, 96,9 FM.
Ipanema, Minas Gerais, 107,9 FM.
Nova Venécia, Espírito Santo, 100,3 FM.
E nosso abraço também para você que baixou o nosso aplicativo e ouve a gente aí na palma da sua mão.
Com certeza. Se você ainda não baixou, acesse aí tanto a Apple Store como Google Play e abaixe aí o nosso aplicativo e tenha Novo Tempo onde quer que você esteja. Muito bem, próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp também, quem mandou foi o Edivaldo, ele é de Sarandi e ele pergunta o seguinte: professor, essa é uma daquelas perguntas capciosas e a gente fica aqui torcendo para ver como é que você vai se sair. A pergunta é a seguinte: Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Gostaria de saber se as crianças antediluvianas ressuscitarão quando Jesus voltar, ou serão condenadas pela escolha dos pais. Se forem, como entender o versículo, filho não levará a iniquidade do pai? Coloca essa na mira, está na mira da verdade, professor. Como é que é isso?
Vamos lá. Primeiramente, em Mateus 19, 14 e 15, Cristo fala, né, que o reino dos céus pertence às criancinhas e àqueles que são semelhantes a elas. Então isso mostra que Deus tem planos eternos para as crianças, mas isso não significa que todas as crianças serão salvas. Por quê? É óbvio que haverão crianças que terão tido a oportunidade de aceitar a Cristo e não aceitaram. Então até mesmo as crianças precisam de um Salvador para estar no reino dos céus. Agora, Em relação ao dilúvio, quando você lê o texto bíblico de Gênesis, você percebe que inclusive os filhos dos antediluvianos se corromperam de tal modo que Deus teve que amputar aquela gangrena moral. Então, quando você lê Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, o que acontece? O texto não dá margem para dúvidas de que, inclusive, os filhos dos antediluvianos chegaram a um nível tão grande de corrupção e violência que Deus teve que destruí-los também. Então, eles foram punidos, juntamente com os pais, não simplesmente porque os pais erraram e eles não, mas porque eles também foram pecadores.
Logicamente que a gente não pode imaginar que uma criança pequena... Como é que a gente pode explicar isso? Uma criança pequena não tem discernimento das coisas.
Não tem discernimento, mas pode estar ser corrompida. É como os filhos dos cananeus, né? Os filhos dos cananeus foram todos mortos, amando de Deus. Por quê? Eles viam os pais fazendo sexo com os próprios filhos, fazendo sexo com os animais. Então, a mente deles já não tinha mais estrutura psíquica, Tito, para sobreviverem e serem bons. Infelizmente, o estrago psíquico que os pais fizeram, o que Deus pôde fazer foi amputar aquela gangrena moral. Agora, a forma como Deus avaliará esses casos, nós podemos ter certeza que Ele vai usar da sua misericórdia. Agora, não podemos dar uma resposta, Deus vai salvar esse ou aquele, porque isso não faz parte da nossa alçada realmente.
Ok, muito bem, professor. Ok. A próxima pergunta, ela é anônima, chegou pelo nosso blog de Barra do Piraí, e a pergunta é a seguinte: estaria errado eu gostar de uma cerveja ou vinho dentro da minha casa? Uma vez que não vou me embriagar e muito menos ficar na rua em rodas de escarnecedores?
Quer ver uma coisa, meu irmão? É muito importante termos em mente uma coisa. Mesmo uma pequenina quantidade de álcool causa danos aos nossos neurônios, né? Mesmo que os neurônios sejam células que se regenerem, né? Agora, uma camada de gordura que cobre esses neurônios, ela vai sendo desgastada, mesmo com pequeninas quantidades de álcool. Por quê? Deus não fez o ser humano para usar a bebida alcoólica, né? Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise. Você e eu estamos corrompidos pelo pecado. Você, eu e todos os seres humanos. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Quanto mais instrumentos tivermos na luta contra o mal, melhor será para nós. E você quer um instrumento mais poderoso na luta contra o mal do que a sua mente saudável? Se você estiver com a mente com álcool, mesmo em pequenas quantidades, já é uma desvantagem na sua luta, no conflito cósmico. É por isso que Paulo aconselha em Efésios 5,18 o seguinte. Vou ler para você o que diz o texto. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia é clara em dizer que a nossa mente não pode ser cheia do Espírito Santo e do álcool ao mesmo tempo. Ah, mas Leandro, eu bebo socialmente. Meu irmão, qual alcoólatra começa a beber para ser alcoólatra? Qualquer substância química que vicia, a tendência dela é fazer o organismo pedir mais. Um outro dado interessante... Você sabia, querido ouvinte, que a porta de entrada para todas as outras drogas é o álcool? Todos. Raramente uma pessoa começa diretamente fumando maconha. Existem as pessoas que fazem isso, mas é raro. Raramente alguém começa usando cocaína. Raramente alguém começa usando LSD. Raramente alguém vai pro crack de uma hora para outra. O álcool é a porta de entrada. Então, definitivamente, querido irmão, o mais seguro para nós é não usarmos bebidas alcoólicas em hipótese alguma. Ao invés de colocarmos, nem que seja pequeninas quantidades de álcool na mente, vamos pedir que o Espírito Santo batize a nossa mente. Será muito e infinitamente melhor.
Essas perguntas, volta e meia, aparecem no programa porque a gente percebe que existem relatos bíblicos onde homens de Deus se embriagaram. Por que que Deus permitiu isso estar escrito na palavra de Deus, trazendo até um certo tipo de confusão para a gente?
Deus permitiu pela resposta. Paulo nos dá essa resposta em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Então Deus registra tanto as coisas boas quanto as coisas erradas que os seus filhos fizeram para nós aprendermos, não é? Nós podemos perceber Deus, na sua misericórdia, tolerou o uso do álcool enquanto o seu povo era reeducado, porque o seu povo era viciado no álcool. Mas por que que Deus registrou? Para nós aprendermos a não fazer a mesma coisa. Por exemplo, Deus registra na Bíblia o adultério de Davi. Isso não quer dizer que Deus está dizendo que eu posso adulterar.
Ele... que Deus aprovou aquilo.
Exatamente, dito. Então, Deus registra para mostrar o que é a sua misericórdia.
Sim.
Para com o pecador e para dizer assim: filho, olha, eu perdoei eles, eu perdoo você também se você errar nisso. Agora, filho, procure não errar nisso, vai ser melhor para você.
Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta, o Márcio, de São José dos Campos. Márcio Rodrigues pergunta o seguinte: estou com uma dúvida bíblica, pois de acordo com o segundo mandamento escrito pelo dedo de Deus a Moisés, Deus orienta para não adorar imagens de esculturas, Êxodo 20, verso 4 a 6. Depois, no livro de Números 21, 4 a 9, Deus orienta Moisés a fazer uma serpente de metal aos israelitas, pois se alguém fosse picado por alguma serpente, era só olhar para a serpente de metal que ficava vivo. Não é contradição, de acordo com o segundo mandamento?
Não pelo seguinte, querido ouvinte. Deus não é contra a arte em si, mas contra a adoração ou veneração da arte. Então, por exemplo, em Êxodo 35, 30 a 35, percebemos que Deus deu o dom artístico para as pessoas fazerem desenhos e imagens sem que aquilo fosse venerado ou adorado. Agora, no caso da serpente de bronze, Deus mandou construir aquilo para que as pessoas exercessem fé na palavra de Deus. Deus falou o seguinte: quem olhar, veja, ele não falou quem venerar ou quem adorar, quem olhar para a serpente será curado. E realmente todo aquele que olhou foi curado. Por quê? Creu na palavra de Deus. Agora, olha o que aconteceu. O povo de Israel acabou com o tempo interpretando aquele evento como uma oportunidade para adorar a serpente. E aí Deus aprovou essa atitude? Agora nós vamos deixar que a Bíblia responda também. Ó, 2 Reis 8:4. Falando da reforma que o rei Ezequias fez, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Então veja, Deus não construiu realmente para ser adorada, tanto que ele usa
só
Ezequias.
Só que o povo começa a se desviar e passou a adorar então essa serpente.
E passou, Tito, a adorar a serpente. Olha, e deu só até um nome de uma divindade pagã.
Olha só, essa eu não sabia, professor.
É, e aí, quando eles passam a adorar, Ezequias, na sua reforma religiosa, amando de Deus, ele manda fazer em pedaços a serpente porque o povo passou a adorar.
Então, na verdade, quando Deus instituiu isso a Moisés, era simplesmente para o povo crer na palavra de Deus.
Isso, crer na palavra de Deus. E curioso, Tito, que Jesus pegou esse evento em João 3, 14 e 15 e aplicou a ele mesmo. Ele falou assim, ó: assim como os israelitas foram curados ao contemplar a serpente sendo erguida, as pessoas serão atraídas a mim quando eu for erguido na cruz.
Olha só.
Né? Então ele pega aquele evento e aplica a ele mesmo.
Ok, professor. Muito bem. Mais uma pergunta para o YouTube. Quem manda é o Miguel Santos. Essa veio pelo YouTube, hein? E ele diz o seguinte: um abraço a você, Miguel, que está acompanhando a gente. Sou espírita kardecista e gostaria de tirar uma dúvida. Os espíritos nos ensinam a amar, perdoar, clamar por Jesus. Mas me pergunto, como pode isso ser de Satanás? Eles nos mandam a amar? E aí, professor?
Querido irmão kardecista, sua pergunta é muito profunda e importante. Veja bem, querido irmão, o amor realmente é um dos absolutos divinos, mas não é o único. Por exemplo, os espíritos mandam amar, mandam perdoar, mandam fazer boas obras, mas o detalhe é o seguinte: nenhum espírito que aparece numa sessão espírita, ele aceita que Jesus foi Deus. Isso é grave. Por quê? Biblicamente, não aceitar a divindade de Cristo e sua morte e ressurreição, isso realmente vem da mente de Satanás.
Então isso pode ser uma prova, professor? Se tiver qualquer tipo de manifestação espiritual e indagar se ele crer em Jesus como
Deus encarnado, olha, eu desafio a qualquer espírito mal ter a audácia de dizer num centro espírita o seguinte: não, ó, você, irmão kardecista, se você for um médium, pode chegar e perguntar, né, se você for novamente à sessão espírita, pergunte assim: Jesus Cristo é o Deus encarnado? Nunca ele vai assumir uma coisa dessas, mesmo que João 1:1-3 seja claro. Tanto que Allan Kardec, quando escreveu sobre Jesus, ele falou que os espíritos o informaram de que Jesus não era Deus, ele era um profeta, um espírito superior. Então veja, aí há uma mistura de verdade, ou seja, devemos amar, mas há uma mentira, a negação do senhorio de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, continue na sua busca por Deus, porque Deus tem um propósito muito grande para você. Mas leia João capítulo 1 e veja que, sendo Jesus Deus, este é um outro absoluto que nós devemos aceitar e não simplesmente o amor.
Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade aqui na Rádio Novo Tempo. E se Deus quiser, terça-feira que vem estaremos ao vivo novamente aqui para responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Um abraço a você e um abraço a você também, ouvinte. E é isso aí, Veríssimo.
Muito bem, Tito e professor Leandro Quadros, foi um prazer recebê-los.
Prazer, amigo.
Terça-feira.
Com certeza. E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder.
Forte abraço. Até mais. Tchau.
Na Mira da Verdade.